Acompanhe aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Tudo bem, 6:13, está começando o Gabriela Esportiva. Hoje, Zé Maria, com a falta de Zé Maria. Zé Maria teve compromissos hoje, né? E aí não pôde participar do programa. Mas estamos aqui com o Fred Menezes. Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma sexta-feira, né? Muitos jogos no final de semana. Tem muita informação aí para a turma toda. Então assim a gente vai abrindo aqui o nosso bate-papo no Gabriela Esportiva.
Valeu, valeu, Júlio.
Boa noite para você, Tony Café, Fredão, ouvinte Gabriela Esportiva. Mais um dia, estamos aqui, né? Esse que é o dia D, dia de fechar a semana com chave de novo. Uhum.
Dia sexta-feira, estamos aqui, né?
Pra gente hoje comentar aí. Sexta-feira. Sexta-feira, sextou.
Você, né? Não...
Não.
Não bebe água que pinta, não bebe, né?
Não, só... A minha água é sem
só
espuma.
Só suco. Suco de uva. Açúcar. Suco de uva sem açúcar. Beleza, boa noite. E a gente começa o programa de hoje, 6:14, falando da Libertadores da América, a rodada de ontem, né, que teve aí Bahia 1, Internacional 1, Júlio.
Rapaz, gostei do jogo ontem, um jogo muito bom de se assistir, né, onde as duas equipes procuraram jogar um bom futebol, né? Agora, no geral do jogo, o Bahia foi melhor do que o Inter. Merecia ter saído com a vitória.
Zé Maria até questionou ontem, né? Falou que o Bahia não tinha. Ele não apostou muito no Bahia, né? Ele falou que o Inter tinha tudo. Inclusive você também falou que o Inter tinha tudo para ganhar o jogo.
É porque.
Mas na Fonte Nova é mais complicado, né?
Simples, o Bahia não. É um time que oscila muito. E eu sempre falei aqui e vou continuar repetindo: o Bahia, para ele se dar bem dentro de campo, ele depende muito de Rogério Ceni. Ele tá bem no dia, porque o Rogério Ceni ele às vezes ele peca muito.
Ele na troca.
Na troca, na escalação quando pra ele sair jogando.
Quando entendeu? Ele acerta, ele
agora,
vai bem.
Parece-me que esse ano de 2025 ele deu uma renovada nos seus conceitos, né? No seu sistema de jogo. O Bahia tá jogando um futebol bonito de se ver, um futebol ofensivo, né? E tá dando certo o que ele implantou lá no início do ano. E o Bahia está apresentando um bom futebol que está convencendo o torcedor. Está faltando alguns ajustes, porque você não pode dominar a partida o tempo inteiro com o placar na frente e chegar no finalzinho do jogo, você cedeu um empate.
Isso acontece muito aqui no Brasil. Né? É normal até, né, Júlio? Porque a outra equipe também muda o seu jeito de jogar, parte para cima. E aí a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E isso acontece nos finais dos jogos por conta desse... Mas o Bahia, ele... na verdade, o Rogério Ceni, ele está com conhecimento melhor do grupo, né? Então ele sabe como aproveitar esses jogadores e a quantidade de tempo que ele tem para esses jogadores. E o Bahia está fazendo uma temporada, iniciando uma temporada, muito jogando muito bem.
E sem contar que as contratações do Bahia para esse ano foram contratações...
Pontuais, né?
Pontuais e que estão surtindo efeito. Aquele Eric Pulga mesmo, para mim,
exatamente.
Até agora está sendo a melhor contratação do Bahia para esse ano, né? Porque o Lúcio Rodrigues já vem do ano passado. Mas para esse ano, o Eric Pulga, o zagueiro Ramos Mingo. Né? Tem demonstrado ser um bom zagueiro, já se firmou como titular ali na defesa do Bahia. Então, eu acho que o Bahia está no caminho certo. Agora, tem que corrigir esses erros defensivos, porque não pode chegar no finalzinho do jogo, na hora de garantir a vitória, ceder o empate para o adversário. Apesar de que o adversário ontem foi o Internacional, não foi qualquer time. Né? Do outro lado, tem um time qualificado, tem um treinador também de qualidade excelente, muito bom treinador, o Roger. Então, você acaba até dando um desconto. Mas que tem que se corrigir o erro, tem, porque o Bahia já cedeu empates também para times pequenos. No finalzinho já cedeu até virada, né, de placar. Mas eu acho que o Bahia apresentou um bom futebol. O caminho é esse, né? O Internacional saiu no lucro, porque hoje eu assisti vários programas, ouvi vários comentaristas, e todos eles apontaram o Bahia como o melhor da partida. Inclusive o Inter só teve ali só sobressaiu um pouquinho os primeiros 20 minutos. Mas dos 20 minutos do primeiro tempo para frente, foi o Bahia que dominou a partida, foi que comandou o jogo e merecia ter saído com o resultado de vitória. Mas eu acho que diante de uma estreia, mesmo dentro de casa, e diante do adversário que é o Internacional hoje, que é um dos favoritos a conquistar a própria Libertadores, o Campeonato Brasileiro aqui no Brasil, eu acho que não deixa de ser um bom resultado.
Eu acho que foi um bom resultado para o Brasil, na verdade, porque são duas equipes aí que vão bater de frente, claro, nesse primeiro, na fase de grupos aí da Libertadores. Estão num grupo aí com o Nacional e o Atlético Nacional, então tem chances também de classificar as duas equipes, né, para a próxima fase. Então o empate também nunca é um pior resultado, né? Não foi um excelente para o Bahia, mas para o Internacional concitou e foi um grande resultado, um empate dentro de casa, fora de casa, né?
Muito bem, 6:18.
Gabriela Esportiva.
6:19, ainda falando de Libertadores 2025. Ontem tivemos Flamengo e Deportivo Táchira, né? 1-0 para o Flamengo. Um placar um pouco magro, não, Júlio César?
O placar foi magro, mas a estreia também foi difícil, né? O Deportivo Táchira não é um bicho papão, mas dificultou o jogo para o Flamengo. Tem a questão da altitude lá, que não é também aquela altitude que faz aquela diferença, mas atrapalha. Mas
e o Flamengo também jogou faltando algumas peças muito importantes.
O Flamengo teve, né, 7 desfalques. É. Né? Ontem eu até falava que era só Gerson e Arrascaeta. Não, Wesley não jogou, Danilo não jogou, Gerson não jogou, Arrascaeta não jogou. Teve outro jogador, o atacante lá da frente, o equatoriano, não jogou. Né? Então, 7 desfalques. E o Flamengo foi lá, jogou o seu feijão com arroz e venceu a partida.
Segurou o jogo e, na verdade, ele usou a qualidade técnica para segurar o resultado. E conseguiu, né?
E eu estava ouvindo o Felipe Luiz, né, na coletiva, e ele foi um cara verdadeiro. Ele falou, o Flamengo não teve uma noite de...
Feliz.
De um grande futebol. De gala, de um futebol de artista. O Flamengo não foi artista. O Flamengo não jogou bem, mas venceu. O importante é a vitória.
Nesse momento, sim.
E ele deixou claro, por mais que o Flamengo tenha o melhor elenco hoje da América do Sul, que é considerado, mas nem sempre o Flamengo vai jogar bem para poder vencer.
Exato.
Vai ter jogos que vai ser igual de ontem. O Flamengo vai jogar mal, mas vai vencer.
Se vencer,
vai
tá
saber
tudo
suportar
certo.
O adversário, superar as dificuldades e vencer, e muitas vezes com placar magro, de 1-0, 2-1, que nós estamos acostumados a ver o Flamengo avassalador, né? 2, 3, 4 às vezes, mas vai ter momentos que vai ser isso aí, Fred. O futebol vai ser um pouco pobre, né? Mas o time vai vencer. Eu acho que para quem quer conquistar, quem quer colocar a mão na taça, o futebol bonito não dá título. O que dá título é a vitória.
É o resultado.
E a vitória você pode conquistar ela com um futebol feio.
Falar em futebol bonito, né? A gente... observa o Vini Júnior jogando lá fora, né? No time, né? No clube, é maravilha.
O próprio Hendrick, ele deu um passo para Hendrick.
Mas quando veste a camisa da seleção brasileira, pelo amor de Deus.
Mas Tony, lá o Real Madrid, eles já estão acostumados a jogarem junto. Primeiro é o conjunto, está entrosado. Já, né? Lá existe um sistema de jogo.
Com a qualidade técnica também de seleção, né?
Mas
são jogadores todos de seleção.
Em relação à qualidade técnica, eu até digo que nós temos na seleção. Sim, tem claro. Jogadores nossos não são ruins.
Não, sendo isso, é verdade.
O que está acontecendo é que nós temos um treinador que milita no futebol brasileiro para dirigir jogadores que só jogam na Europa. É igual você pega um piloto de Fórmula 1, bote ele na pista com Fusca. Ele vai para onde? Não vai. Ou muda a mentalidade. ou contrata um treinador europeu para dirigir jogadores europeus, ou pega, deixa o treinador brasileiro e divide essa convocação.
Mas em 50%. Problema, Júlio, é que esses atletas europeus não disseram ainda para que vieram. Mas o problema é esse, não tem. Aí, e aí onde fica a individualidade, né? De cada um, né? Onde fica
o futebol? Só que o futebol europeu individual não trabalha individualidade.
Mas os lampejos na carreira, como o Vini Júnior faz lá fora, que dribla, dá chaleira e faz gol, né? Não é uma coisa dele? É uma coisa mesmo, e por que não faz aqui?
É difícil explicar,
né? O Vini Júnior, ele tem o momento dele de individualidade. Mas o futebol na Europa ele é coletivo. Lógico
sabe
que você
disso.
Tem um ou dois jogadores
Júlio.
Vai para a individualidade e tem que decidir.
Não, em alguns momentos você entendeu? Precisa ser
agora, o futebol brasileiro, eu estou sempre batendo na tecla, nós temos que voltar o futebol da individualidade. E esse futebol da individualidade está aqui dentro do Brasil. Nós temos que ter a espinha dorsal da seleção dos jogadores daqui do Brasil. E alguns... Os de fora tem que ser complemento. Sério? A raiz nossa tá aqui, não tá lá.
Ah, até porque a gente tem muito jogador lá criativo, atacante criativo, mas na frente.
30% né? Daquela seleção, me perdoe. Anthony, 30% daquela seleção Rafinha, que jogou Savinho. Aí. Último jogo, 30% ali. Não serve nem pra banco.
Vem cá. Eu,
não, o problema é que entrou gente que eu nunca.
Eu pergunto aqui a você: aquele Eric Pulga do Bahia, quem é melhor do que ele na seleção? O futebol que ele joga hoje é o futebol da individualidade ou é do coletivo? É o futebol que a gente quer ver na seleção, o jogador pegar, partir para cima e decidir.
Ele, problema, eu acho que o problema nosso todo é que a gente não tem a espinha dorsal. A gente, nós estamos hoje aqui no Brasil sem um volante. O volante que jogou a Copa do Mundo foi Casemiro. Aí o segundo volante foi Paquetá. E o 10 que acompanhava aí o ataque... Era o próprio Neymar, né?
Pois é.
Neymar, o Rodrigo caindo também no meio e Neymar.
Outra coisa.
Hoje você não tem nenhum desses quatro, aí só tem três. Rodrigo ainda não sabe em que posição joga.
Toda convocação muda. Você não tem um time com espinha dorsal que você
dá
um
time fixo.
A Argentina foi campeão em 2022. Jogou com o Brasil.
Nós não temos lateral esquerdo, não temos lateral
jogou
direito.
Jogou com o mesmo time que foi campeão em 2022 na Argentina. Então isso quer dizer o quê? A Argentina tem um time, tem uma espinha dorsal. Se precisar mudar, vai mudar pouco. Não vai afetar o sistema de jogo do time. Mas aqui no Brasil...
O Brasil não tem equipe.
Toda convocação, você muda 3, 4, 5 peças. Toda escalação, você muda 3, 4... Como é que o time desse vai entrosar?
Quer ver um jogador que foi bem na seleção e depois não voltou mais? Nino. Que jogar o zagueiro do Fluminense.
Pois é.
Tem outros. Tem o Fabrício do Flamengo. Tá onde, Fabrício? Ele fez uma partida na seleção brasileira muito boa.
Gregor aí no Botafogo pedindo Gregor passagem. Gregor no Botafogo,
vários jogadores.
Cadê Igor de Jesus do Botafogo que foi bem terminado?
Foi bem também, é isso. Então a gente vê jogadores que não são aproveitados.
Cadê Luiz Henrique?
Não tem conjunto, não tem equipe formada, não tem espinha dorsal. E aí o técnico também vai ter muita dificuldade para alcançar resultados importantes.
Muito bem, vamos falar de Brasileirão. 6:25.
Gabriela Esportiva. Show de bola.
6:25, amanhã inicia a segunda rodada do Brasileirão, né? Com três jogos. Às 18h30 tem Ceará e Grêmio, né? Corinthians e Vasco da Gama também às 18h30. E Botafogo e Juventude às 21h30. Corinthians e Vasco, Fred.
Jogo, bom jogo. Jogo difícil, né? O Corinthians campeão.
Difícil pra quem?
Eu acho que difícil pros dois.
É?
O Vasco vem de uma vitória no campeonato. Tá crescendo. É uma equipe que briga, claro, jogando fora de casa. Vai ter mais dificuldades. Vai depender da atuação do Corinthians também aí. Mas que o Corinthians também veio aí da Sul-Americana com resultado ruim. Então é um jogo difícil. Jogo duro para qualquer das equipes. O Corinthians, claro, tem se jogar com sua equipe completa, né, com jogadores principais, ele tem um certo favoritismo. Mas jogou a partida na Sul-Americana e na Libertadores, né, Sul-Americana.
E acabou, não se deu bem, né?
Não se deu bem, mas também não estava com a equipe que disputou a final do Paulista. Se ele vir com a equipe completa amanhã, vai ser um bom jogo. O Vasco vem animado também. Então vem confiante.
A vitória, né? Confiante.
E aí vem o duelo dos treinadores, né? Carille, que já passou pelo Corinthians, o Ramon Dias já passou pelo Vasco.
Eu espero que Vegete esteja num dia abençoado, iluminado, e o francês também, né?
O Thales Magno, que foi revelado pelo Vasco, vai ter o reencontro, né? Pelo Corinthians.
Também.
Agora é um jogo que eu acho que o Corinthians
tem uma certa vantagem.
Um leve favoritismo.
Sim, com certeza.
Mas como joga dentro
Ele vem embalado, campeão paulista, e aí tá, tudo isso colabora.
E vem,
né,
pressionado por esse resultado de derrota na estrela sul-americana.
Vai ter que jogar com mais seriedade.
Vai pegar um time que não tem ainda a qualidade que os jogadores do Corinthians têm.
A qualidade técnica, né?
Mas vai pegar um time que sabe disso, que não tem a qualidade técnica, que não tem grandes jogadores. E vai procurar superar na vontade da garra.
Agora, o que pesa também é o seguinte: você não pode também fazer só análise desse lado, porque tem o Vasco da Gama, é uma grande equipe, né? E pode surpreender. Apesar de não estar vivendo um grande momento, mas pode chegar lá e surpreender, né? Porque Pedrinho falou que o time vai lutar ali entre o primeiro e o oitavo lugar.
Mas,
né,
ele, como presidente do time, ele não pode, ele, como presidente, jogar o time dele lá embaixo também. Ele tem que ser otimista. Ele tem
agora me diga uma coisa: amanhã também tem Botafogo e Juventude.
É jogo de duas escolas diferentes. Juventude é time do sul do país, você sabe que preza mais pela marcação, pelo futebol mais forte.
Jogo mais pesado.
O jogo mais pesado. O Botafogo é um time mais solto, mais leve, e encantou o país ontem, e a América, porque foi campeão nacional e campeão da Libertadores. Encantou a América do Sul com excelente futebol. É lógico que é um time que passou por reformulação, trocou o treinador, trocou algumas peças, está recomeçando. Eu acho que o Botafogo vai se reencontrar esse ano. O Renato Paiva é bom treinador. O importante é que os jogadores também abraçaram o Renato Paiva, gostou do estilo dele. Eu tenho ouvido muitas entrevistas dos jogadores do Botafogo elogiando o trabalho do Renato Paiva. É um treinador que gosta de jogar para frente. Eu acho que vai ser um bom jogo. Por jogar dentro de casa, diante da sua torcida, eu boto aí um leve favoritismo para o Botafogo, mas sabendo também que o Juventude pode chegar lá e surpreender, como já surpreendeu vários times grandes.
Grêmio está na série, não está na série.
Grêmio e Ceará, Fred.
Grêmio.
É, né?
O Ceará também faz jogos duros, também joga dentro de casa, né? Já complicou a vida do Fortaleza no estadual e complica de vez em quando aí as equipes também aqui da Bahia nos campeonatos norte do Nordeste, né? E é início do campeonato também, vai jogar tudo, mas o Grêmio vem com uma equipe também muito forte aí, provavelmente vai brigar aí para classificação da Libertadores. Eu acho que vai brigar entre os oito aí na parte de cima da tabela.
Muito bem, em 6 jogos fecham amanhã, do domingo, a rodada de número 2 do Brasileirão. Domingo tem Fluminense e Bragantino às 16 horas, Internacional e Cruzeiro às 18h30, Mirassol e Fortaleza também às 18h30. Às 18h30 tem Sport Clube Vitória e Flamengo. Vitória vai pegar essa batata quente. Tem também Sport Recife e Palmeiras às 18h30. E fechando a rodada às 20h30, tem Santos e Bahia. Bahia tá em céu de brigadeiro aí, que o Santos, se vier como jogou contra o Vasco, é suave na nave.
Também, Tony, Atlético Mineiro e São Paulo também às 16 horas no domingo.
Exatamente. Não tá aqui na minha escala, não, mas eu...
São 3 jogos amanhã no sábado e 7 jogos no domingo. Grandes jogos, né?
Sim, com certeza.
Equipes aí muito pareadas aí, muito equilibradas. A gente vai ver o início do campeonato aí pegando fogo, com certeza.
Esse jogo com o Bahia não vai ser fácil, porque é o primeiro jogo do Santos na volta da Série A, dentro da Vila Belmiro, que vai estar lotada. É o reencontro do time com o torcedor dentro da Vila, primeiro jogo, entendeu? Não vai ter o Neymar, né? Mas os outros quesitos vão fazer com o Santos entre ligado, até porque ele sabe que do outro lado tem um adversário que tem potencial para vencer ele lá.
Eu acho que é o momento do Bahia dar a volta por cima da primeira partida também, né? E foi um empate a primeira partida do Bahia, não é isso?
Foi.
E o Bahia tem chance, sem Neymar, a equipe do Bahia é mais forte do que o Santos. Agora joga fora de casa, isso tudo pesa, torcida, né? E o momento aí que o Santos também está brigando, também precisa de uma vitória também para iniciar o campeonato. Eu acho que esse início, todo mundo entra com mais vontade, mais motivação.
Até porque, né, ele perdeu para o Vasco, né? Então o torcedor às vezes não aceita, que acha que o time do Santos é melhor do que o do Vasco.
E se o Santos perder para o Bahia, ele vai entrar numa crise, duas partidas seguidas aí, voltando da Série B para a Série A, e já começa o campeonato mal.
E a culpa vai cair nas costas de quem?
Do próprio Neymar.
Exatamente. 6h32.
Gabriela Esportiva.
6h32, Renato Gaúcho comandou o primeiro treino no Fluminense na manhã desta sexta-feira no CT Carlos Castilho. Com pouco tempo para trabalhar antes da estreia contra o Bragantino no próximo domingo, o treinador deu indícios, né, que pode fazer mudanças pontuais, mas nada radical antes do primeiro jogo, né, no comando da equipe. A escalação será definida amanhã. Renato Gaúcho chegou e chegou bem, hein?
Assisti a entrevista dele coletiva hoje na apresentação. Está chegando renovado, descansado, né, com boas ideias. Ele já conhece o time do Fluminense. Ele revelou que esses 3 meses que ficou parado aí, ele assistiu muitos jogos, tanto jogos brasileiros como jogos europeus, para atualizar. Então ele conhece mais ou menos o elenco do Fluminense. Mas a diferença de Renato Gaúcho no Fluminense vai ser a questão da confiança. Ele falou até na entrevista. Ele está chegando para resgatar a confiança do é o que ele enxergou que o time precisa, primeiramente é isso. Não tenha dúvida não se o Fluminense chegar lá amanhã fora de casa surpreender. Porque essa mudança de treinador faz bem. Aí chega um cara. Porque Renato não tem o que treinar para esse jogo. Então ele vai chegar no vestiário, vai dar aquela palestra.
Vai conversar.
Aquela palestra motivacional e vai chegar para o jogador, para 2 ou 3 ali que ele sabe que pode ajudar ele, e falar assim, ó,
confio em você.
Vai lá, confio em você.
Faça o que você sabe.
E deixa o resto comigo.
Quero que você faça isso.
É o que ele falou, o jogador gosta de confiança, gosta de liberdade.
Dúvida. Sem dúvida.
E ele vai chegar para esse jogo aí com essa carta na manga, dando confiança e liberdade. E digo aqui, não se surpreenda se o Fluminense vier a vencer.
Não, pode fazer até um bom jogo, porque você estava travado por conta do técnico que já não vinha fazendo um bom trabalho de bastidores, né? De vestiário. Eles vão jogar com mais vontade, sem dúvida nenhuma.
Fora não, vai ser no Maracanã esse jogo contra o Red Bull, né? Até porque
o Bragantino joga em casa.
Nesse bicho papão todo. Então acho que dá pro Fluminense recuperar esses 3 pontos aí.
Vamos lá então, 6h35.
102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h44. 6h44, o atacante Gabigol vai aguardar cerca de 3 meses para receber a sentença da Corte Arbitral do Esporte sobre o recurso contra a punição, né, por suposta tentativa de fraude a exame antidoping, imposta aí pelo Tribunal de Justiça Deportiva Antidopagem, né? Com isso, ele pode atuar pelo Cruzeiro no jogo diante do Internacional neste domingo, às 18h30, horário de Brasília, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Júlio César.
Rapaz, o Gabigol tá aí aguardando essa decisão. Eu acho que, na minha opinião, foi uma das coisas que atrapalhou a renovação de contrato dele com o Flamengo, porque ele queria 3 anos de contrato, o Flamengo só queria dar 1. Mas o Flamengo queria dar 1 prevendo isso, essa suspensão do Gabigol, que eu acho que vai acontecer, por tudo que aconteceu em cima desse caso, né, eu acho que o Gabigol vai ser punido. Possa ser que ele não pegue os 2 anos de gancho, né, mas que ele vai sofrer algum tipo de punição, vai. Enquanto isso, ele tem que jogar bola e ajudar o Cruzeiro. Enquanto ele puder entrar em campo, né, com a camisa do Cruzeiro, ele tem que focar, jogar e ajudar o Cruzeiro, porque o investimento dele foi muito alto. Gabigol está ganhando quase 3 milhões de reais no Cruzeiro, então ele tem que fazer jus à contratação dele. Agora, se essa decisão sair mesmo favorável ao afastamento do jogador do futebol, o Cruzeiro vai tomar um prejuízo muito grande.
6h45.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Fred Menezes da CBF não tem pressa para definir quem será o próximo treinador da seleção. E isso passa muito pela estratégia, né, na condução das conversas por Jorge Jesus. né? Seja pelo calendário do Al Hilal, seja pela redução da multa. Um acerto, né, demanda tempo. E, paralelamente a isso, a entidade avalia outras cartas na mesa, né? Se a sinalização positiva para o acerto, abrindo mão, né, da disputa do Mundial de Clubes, foi determinante para o JJ tomar a dianteira na concorrência com Carlo Ancelotti, há pontos importantes a serem discutidos no que diz respeito ao prazo e abordagem aí do Al Hilal, né? Uma rescisão imediata está fora de cogitação e há cautela para evitar conflitos com o clube saudita. A estratégia do momento, né, indica diminuir a expectativa pelo acerto e usar o tempo a favor. No Brasil, a CBF mantém a postura de que não tem preferido ou negociação em curso com nenhum treinador, né? E a tendência é que Jorge Jesus siga a mesma linha caso questionado sobre aí, o interesse em entrevista coletiva nessa sexta-feira após o clássico com o Al Hilal, né? E que diga que não foi procurado, né? O português condiciona a saída à disputa da Champions League Asiática, que acontecerá em Riad, né, entre os dias 25 de abril e 3 de maio. Só a partir desta data está prevista aí uma conversa direta com o Al Hilal, mas ainda assim com outra condição: avaliar a situação do clube na disputa pelo título nacional. No momento, está a 4 pontos do Al Hilal, faltando aí 9 rodadas. Será que o JJ vem mesmo? Ou é só uma conversa aí que para abaixar a poeira, abaixar essa poeira aí da seleção brasileira pelo os resultados que vem acontecendo?
Por enquanto a gente está lendo só notícia que os sites estão criando.
Exatamente.
Especulando. A gente tem que ver. Ou o Jorge Jesus fala assim: não, eu recebi uma proposta, analisando. Ou a gente tem que ver o presidente ou um preposto dele chegar e falar assim: ó, estou viajando, estou indo para tal lugar, vou encontrar com o Jorge Jesus, está aqui a proposta que eu vou botar na mesa dele. Por enquanto a gente está lendo, especulando e não tem nada certo. O Ancelotti falou semana passada que nunca recebeu
criação de informação.
Mas vem cá, e por que sai essa história assim? Por exemplo, vem de lá da CBF dizendo que vai ser fulano, vai ser Beltrano, pode ser ciclano, entendeu?
Porque todo lugar tem pessoas, Tony, que às vezes jogam uma semente para ver se ela
pode brotar alguma coisa.
Pode botar alguma coisa. E até para ver também a opinião pública.
Opinião pública, ver o que é que os dirigentes vão falar sobre isso, né? Porque eles querem colher alguma coisa. Então a informação, eles jogam o verde para colher maduro.
A realidade é essa. Então
estão fazendo isso porque eu acho que a CBF, o Edinaldo, aprendeu de não ter que soltar aquela conversa de Ancelotti. Foi um desgaste muito grande para ele. Toda a culpa, inclusive da má formação da seleção brasileira nesse período aí entre as Copas, cai sobre ele, porque ele acabou colocando 3 interinos como técnico, né? Primeiro o Ramon, depois o Diniz.
E depois eu acho que um dos maiores erros dele foi ter feito aquela colocação ali com o Diniz, né? Aquele acordo. Diniz ficava assistindo o Fluminense e assistindo a seleção brasileira. Não, aquilo não ia dar muito certo.
Mas, sentido, meu avô dizia que nossa milha.
Mas você quando ele também contrata como interino, ele também não. É difícil o cara estar motivado, 100% focado naquilo, né? Porque o cara
também
precisa logo depois. Ele não sabe até quanto tempo ele fica, ele tem que estar preocupado com o que ele vai pegar logo depois,
mas, tipo assim,
no futuro.
O que busca em tudo isso são resultados, né? Me perdoe, o Ramon não deu nenhum resultado, o Diniz não deu nenhum resultado.
E o Dorival
não deu nenhum resultado.
Pelo contrário, resultados ruins.
Então eu acredito assim, essa é a minha opinião. Eu acho que quem deveria dirigir uma CBF da vida é quem realmente jogou futebol, né? Porque se você não tem conhecimento de causa, você faz esse tipo de trabalho que aconteceu na seleção brasileira. Foram 3 técnicos e nenhum resolveu o problema da seleção.
Tem segmentos que tem que ser dirigido por quem tem.
Exato.
Eu concordo com você.
Você vai colocar um mecânico para fazer uma ponte?
Poderia ser um outro dirigente dentro da federação, ele tem as suas qualidade.
Isso.
Mas a parte do futebol, quem deveria militar com isso e ter autonomia para militar com isso, é quem viveu o futebol, quem jogou o futebol. Só que no Brasil a gente não vê essas pessoas. Por exemplo, eu nunca vi, com a idade que eu tenho, nunca vi o Zico ser convidado pela CBF para fazer parte de alguma coisa, de uma coordenação da seleção. Não,
ele foi da Copa do Mundo, né? Com...
Mas foi para uma Copa. Eu quero ver, coordenar um trabalho. Sim,
diretor, sim, dirigente.
Entendeu? Sendo o próprio Ronaldo tá aí, outros e outros. Então, tá tudo errado
o que está acontecendo na CBF. Hoje, o que acontece hoje na CBF é o que acontece na política. A gente reclama muito.
Aí você viu a matéria que você
entendeu,
leu aí.
Entendeu, Fred? É.
A matéria dizendo, eles não estão preocupados em fechar um técnico para a seleção. Tem que se preocupar, porque claro, a eliminatória não acabou ainda, não.
É claro que eles estão preocupados. Essa dizer que não está preocupado é mentira. É
tá. Mas eu acho que também não está, não. Você sabe por quê? Você sabe que não está? Porque senão a gente via esses caras indo atrás de quem eles têm interesse.
Mas
quando você está preocupado, você pega o avião aqui, vai lá e conversa. E aí você.
Mas deve estar acontecendo isso.
Ele pode ir para lá e conversar agora, que ele sabe que não vai conseguir nada agora.
Então esqueça o cara, foque em outro.
Então, mas é isso.
O mundo está cheio de bons treinadores.
Isso aí, o que eles precisam fazer é isso.
Entendeu?
Agora, se estão fazendo aí, eu não sei, mas. É. Se ele sabe que o Ancelotti não vem, que o outro também está com dificuldade, ele bote agora, um corra atrás de um agora.
6h52.
Gabriela Esportiva. Show de
bola. O Corinthians fechou nesta sexta-feira a preparação para o duelo deste sábado, às 18h30, horário de Brasília, contra o Vasco da Gama na Neoquímica Arena, pela segunda rodada do Brasileirão, né? Diante do calendário corrido, né, e a maratona enfrentada pela equipe desse ano, o técnico Ramon Dias usou um vídeo de instruções táticas para orientar o time pensando no confronto do final de semana. Em campo, o treinador ensaiou aí o possível time titular, né, com um jogo coletivo em campo reduzido, né, ocorrido depois de um trabalho na academia e do aquecimento no gramado. O Ramon está se empenhando para esse jogo do Vasco, né? A gente está falando aqui que a equipe do Corinthians tecnicamente é bem diferente, é superior à equipe do Vasco da Gama. Mas o técnico, para o Ramon Dias, não tem isso não. Ele está preparando
porque
bem a equipe
dele. Porque ele conhece o Vasco, ele já esteve lá, ele sabe que o Vasco não é um time que tem peças que ele até tem lá no elenco dele de qualidade para fazer diferença, mas ele sabe que o Vasco tem garra, tem vontade, e foi assim com ele. Futebol, ele conseguiu tirar futebol. O Vasco do fundo do poço quando ele esteve lá, né, fazer uma boa campanha, jogando como? Com garra, com vontade, com disposição. Então ele sabe que isso o Vasco pode apresentar e complicar o time dele dentro de casa.
Perfeitamente.
Você já imaginou, Fredão, uma derrota do Corinthians para o Vasco dentro da Arena Neoquímica com o estádio lotado?
Péssimo.
Com o time que o Vasco tem hoje e o time que o Corinthians tem hoje?
É.
Para Ramon Dias já começa a balançar.
É péssimo, com certeza.
Então ele tem que estar preocupado mesmo.
Sem dúvida.
Beleza, então 6h54.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, o Vasco treinou na manhã desta sexta-feira no CT do Palmeiras, em São Paulo, e encerrou a preparação para o duelo contra o Corinthians pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Sem novos desfalques, o treinador Fábio Carille poderá repetir o time que enfrentou o Melgar na estreia da Copa Sul-Americana no Peru. A delegação viajou, né, de Arequipa logo depois do empate em 3-3 e fez apenas duas atividades na capital paulista.
O Vasco está aí se preparando para pegar o Corinthians pela frente. Aí a briga vai ser boa, Tony. Você vai sofrer.
Não, vou ficar tranquilo, porque o Vasco é o time da virada, né, o Júlio César?
Tudo tem um ciclo, né? Esse ciclo aí já se encerrou no Vasco. Já foi o time da virada. Só se a virada for de série, de A para B. Porque de placar. De placar não é não.
Boa, Tony. Você não.
Tivemos recebeu uma dessa de jura. Tivemos uma vitória de virada agora na estreia do Brasileirão?
Hã?
Foi.
Tá vendo você? Vai falar mal do meu
mas
Vasco.
Mas ainda não
que
voltou,
é
não, sim. Não voltou, não.
Tá começando, fique na sua, não fale mal do Vascão da Gama, que você esqueceu. Tá vendo como ele esquece? Vasco venceu de virada, papai.
Hoje você? Tem Série B também, estreando hoje a Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Rapaz, eu tava olhando, eu tava assistindo hoje alguns programas, e aí botaram o mapa do Brasil e os times que vão disputar, os 20 times da Série B. Eu até tirei uma foto da tela e tava. Não tem, rapaz. O futebol da Bahia, eu não sei como. Tem esse. O presidente Aguinaldo, quando era presidente da federação, ele colocava o Campeonato Baiano, o futebol da Bahia, entre os três melhores do país, entre os cinco. Né? E eu tava aqui analisando aqui, ó, a foto do mapa, ó, que eu tirei, ó. Não tem um time da Bahia, bicho. Não tem um time da Bahia. Três do Norte. Aí tem aqui o Cuiabá lá da banda do Mato Grosso, né? No centro, Centro-Oeste, Goiás, a região de Goiás, Centro-Oeste. Você tem. Goiás tem três times na Série B. Tem Goiás, Vila Nova e o Atlético Goianiense. Aí vem São Paulo com o Botafogo, o Novo Horizontino e a Ferroviária, né? Paraná com o Atlético Paranaense, Curitiba, se eu não me engano aqui esse escudo, porque aqui aparece o escudo, é Operário. Aí mais embaixo, pouco, Santa Catarina, Criciúma, Avaí e a Chapecoense, e no Rio, Volta Redonda. Minas tem América Mineiro e o Atlético. Né? E a Bahia não tem um representante na Série B.
É uma vergonha mais, porque o Anápolis foi campeão agora, né? De lá e tá chegando também aí uma equipe que vai se apresentar aí em vários torneios aí nacionais.
6:57.
102,9. Gabriela Esportiva.
Agora Júlio vai ficar alegre. A ausência de Wesley contra o Deportivo Táchira pegou a torcida do Flamengo de surpresa, mas a escalação do Varela como titular na lateral direita trouxe à tona a boa fase do Uruguai, que é um dos alvos da diretoria rubro-negra para a renovação de contrato que se encerra no final do ano, Júlio.
Varela é um bom jogador, chegou com o status de jogador de seleção no Flamengo. Todo início de um jogador em um clube diferente, um país diferente, é complicado. Mas ele é um jogador de qualidade, já mostrou isso com a própria camisa do Flamengo. Sempre quando o Felipe Luiz precisa dele, ou na direita, e até mesmo na esquerda, ele é acionado e dá conta do recado. Eu acho que o Flamengo está bem representado na lateral direita, com ele, com o Wesley. Né? Apesar de que o Wesley não vai durar muito tempo no Flamengo. Hoje eu estava acompanhando o noticiário do Flamengo e o Barcelona quer, porque quer arrancar o Wesley aí do time do Flamengo. Está oferecendo aí 35 a 38 milhões de euros, dá mais de 200 milhões de reais. Né? Então eu acredito que o Wesley só fica no Flamengo até a janela do meio do ano. O Flamengo vai ter aí que se virar para achar um outro bom lateral para poder fazer companhia ao Varela. Mas o Varela é excelente jogador, jogador de seleção. Eu acho que o Flamengo está com ele ali, está bem representado.
Muito bem. 6:59.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Vamos às notícias da NBA para hoje, né? Onde assisti aí os principais jogos da NBA na noite desta sexta-feira, né? Conta aí com a rodada cheia de jogos pela temporada regular da NBA e com um confronto, né? Com transmissão ao vivo no Brasil. Fred Menezes.
Tony Café, chegando no final da temporada regular. Significa isso? Significa que nós vamos ter o play-in disputado nas duas conferências, do décimo colocado ao sétimo colocado, quer dizer, quatro equipes de cada conferência brigando por duas vagas, a sétima colocação e a oitava, né? E logo após o play-in, a formação aí dos play-offs finais, aí seriam oito equipes da Conferência Leste e oito da Conferência Oeste disputando entre si para que os campeões das duas conferências disputa o campeonato da temporada 2024-2025. Né? Hoje nós temos um jogaço às 21 horas. O Oklahoma City Thunder, que é o primeiro colocado da Conferência Oeste, pega o segundo colocado da Conferência Oeste, o Houston Rockets. São equipes, o Thunder que jogou, ganhou, venceu 64 partidas e só teve 12 derrotas. E o Houston Rockets, o segundo colocado, com 54 vitórias e 27 derrotas. A Conferência Oeste é a conferência mais equilibrada. São equipes brigando aí pela terceira colocação. Para vocês terem uma ideia, a terceira colocação é do Denver, com 47 vitórias. quarto colocado é o Lakers, com 46 vitórias. O quinto colocado é o Golden State, com 45 vitórias. O sexto colocado, Memphis Grizzlies, com 45 vitórias. E o sétimo colocado, os Timberwolves, com 45 vitórias. Deixa eu ver quem está por conta de uma vitória, uma derrota. Essas equipes sobem na classificação. Então é uma conferência muito pegada. Então são jogos muito difíceis. E hoje nós temos o primeiro colocado contra o segundo. Às 21 horas, Houston Rockets contra o Oklahoma City Thunder. Então são os momentos finais, portanto, mais decisivos, importantes para a fase classificatória, que ainda tem muitos embates, mas nós estamos chegando aí na parte mais importante da NBA do ano, que são os playoffs, né? Então, play-ins primeiro, depois os playoffs. Então, assim, nós temos essa grande partida.
Muito bem, Fred Menezes, o programa de hoje vai ficando por aqui. Por favor, suas considerações finais, fica à vontade.
Eu queria só dizer, Tony, nós temos aqui no Brasil, né, a disputa também do torneio mais importante da América Latina, de basquetebol, né, e vai ser aqui as finais no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, dia 18 e 19 desse mês, né, e o final four, as quatro equipes, terão duas equipes argentinas e duas brasileiras, né, o Flamengo vai fazer essa final junto com o Franca, né, junto com mais duas equipes, o Boca Juniors da Argentina e o Instituto Córdoba também da Argentina. Provavelmente teremos um brasileiro e um argentino nas finais dessa competição, que dá classificação para disputar o Mundial de Basquetebol, que o Flamengo venceu, inclusive, em 2014. Acabou não conseguindo vencer nas últimas competições, mas o Flamengo tem um grande time hoje, comandado pelo Sérgio Hernández, que é um argentino que foi técnico da seleção argentina também, técnico muito de grande reconhecimento, e tem uma equipe muito boa do Flamengo nesses últimos anos todos, né, fazendo grandes equipes, mas também nós temos o Franca também com uma grande equipe aí, com o Elinho, que é o seu comandante, e a gente vai ter grandes jogos aí na Champions League, Basketball Champions League das Américas, dia 18 e 19, final four no Maracanãzinho. E assim eu vou me despedindo aqui de hoje, da sexta-feira. Grandes jogos aí para todos nós. Então um abração, Tony Café, uma boa noite para você, para Júlio. Um abração para Zé Maria e um abração para todos os ouvintes do Gabriel Esportivo.
Valeu, Fred. Júlio César.
Bom, eu finalizo com a última informação dizendo que amanhã começa o Campeonato Amador de Ilhéus 2025. Né? Você que não tem nada para fazer à tarde, vai lá prestigiar uma boa partida do futebol amador. No estádio Mário Pessoa, Elite e Juerana, né? Organização Ligue Lentes Futebol, presidente aí, nosso amigo Kim Casimbeiro, que está aí nessa incumbência de organizar o futebol amador da cidade. Então amanhã tem Campeonato Amador começando. E agora vai o meu alô, aquele alô que você já conhece de todas as sexta-feiras.
Olha aí, Fred.
O alô da galera do Café lá da 19 de março, é amanhã. 6:30 da manhã.
Mas não tem melancia, né? Não, hoje, né? Amanhã.
Rapaz,
né?
Eu não sei. Sábado passado teve melancia e tava doce, rapaz, igual a mel, viu?
Melancia doce.
É.
Aí, meu irmão, não.
Então, campeão. Registrar aqui um abraço para o Masterchef Preá. Esse aí.
Preá que corta melancia.
Corta melancia, que faz o cuscuz. Inclusive, o cuscuz dele é o melhor da cidade.
E é.
Quando eu não como cuscuz de Preá, eu fico triste o sábado inteirinho, velho.
Zé Maria tá doido pra provar o cuscuz de Preá.
Mas eu convido ele não vai, convido o Tony, convido vocês não vão. Então, um alô pra Preá. Alô, Euclides, chegue cedo que você só tá chegando tarde.
Agora de chegar lá tem
mais nada. 6:30.
Júlio chega, eu como tudo.
Chega 8 da manhã, meu irmão.
Pra que esse café é 6:30, sábado,
pelo outro amor que Deus, chega véio. Tarde da minha irmã. A irmã, quando chega com bolo, já tá todo mundo de barriga cheia. Vamos acordar cedo, que o café é 6:30 da manhã. Alô, Euclides, Hermano, Zelão, Dr. Paulo, Paulinho, Fabinho, meu amigo Nau, é outro preguiçoso. Não foi sábado passado, tem que ir. Viu? Alô, Cião. Alô, Marinho e Raio, o famoso Raio da padaria. Aquele abraço a todos vocês amanhã, 6:30 da manhã, no 19 de março, o Café dos Amigos. Um abraço.
Muito bem, Júlio, ótimo final de semana para vocês. O Gabriel Esportivo vai ficando por aqui no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Ilhéu do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700. O Gabriel Esportivo volta segunda-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.